Meu nome é Cláudia Inhaia.
Eu sou Sabrina Ribeiro.
E nós estamos aqui para gravar o nosso PaliCast, o podcast da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Hoje temos uma convidada muito especial, a Ana Michele, que vem aqui para conversar com a gente um pouco sobre a perspectiva do paciente em relação aos cuidados paliativos.
A Ana Michele Soares é jornalista, é paciente de câncer de mama metastático, é escritora lançando o primeiro livro e ela é mais tantas coisas que eu acho que eu vou deixar ela se apresentar, porque senão eu vou dar bola fora.
Eu sou legal. Você esqueceu de falar.
Além de tudo, ela é bem legal. Fala aí, ô legal, sobre você um pouquinho. Conta pra gente primeiro que história é essa desse livro, pra gente depois começar a falar um pouco mais a respeito das coisas mais duras.
Dura nada. Bom, eu sou a Anami, eu sou paciente de câncer de mama metastático. Eu trato já há 8 anos. E a questão do livro surgiu porque eu tive uma grande amiga e a gente tinha conversas muito loucas. Ela foi diagnosticada com câncer de mama metastático na mesma época que eu. E diferente de muitas amizades, de repente a gente acaba nadando no raso, assim, né? Conversando só sobre coisas muito óbvias. Eu e a Renata, a gente decidiu que a gente ia conversar sobre morrer. E não sobre o morrer triste, mas sobre tudo que a gente queria fazer até lá. E eu acho que foram as melhores conversas da minha vida. Então elas estão registradas agora em um livro, que eu acho que serve não só pra paciente, mas pra qualquer ser humano que queira chegar no fim da vida, podendo contar de uma vida que foi bem vivida.
O que você fala no seu livro e o que você tá trazendo pra gente agora é que isso não é sobre morrer, isso é sobre viver até o último momento que puder. E isso é muito a essência do cuidado paliativo e você ficou muito conhecida pelo Instagram que você colocou uma conta chamada Paliativas e isso deu muita controvérsia, né? Porque as pessoas associam paliativas a uma coisa que não é exatamente muito legal. E uma coisa muito importante que você tá fazendo é desmistificando, é mostrando que o paliativo, na verdade, é valorizar o que é importante e viver muito. Fala sobre esse Instagram, fala sobre como ele mudou sua vida.
A gente criou o Instagram em 2016, depois de uma volta de viagem, que foi uma decisão nossa fazer essa viagem. A gente sabia que a gente estava em progressão de doença, só que a gente já estava com a viagem marcada. E a gente pensou, a gente vai viajar sabendo que a gente está em progressão, ou a gente ignora com sucesso, vai ser feliz e na volta a gente segue aí o enredo aí do tratamento. Porque a conta era simples, ia levar 10 dias para marcar o exame, mais 5 para ficar pronto, mas não sei quanto tempo para o convênio liberar. Eu falei, amor, sei você, mas eu vou sofrer lá na Europa. Não vou sofrer aqui, não. E aí, nessa mesma época, a gente começou a conversar com outras pacientes e elas julgavam a gente, né? Falando, vocês são muito loucas. Imagina, meu médico nunca deixaria eu fazer, eu viajar, eu viver. Eu falava, que loucura, porque você vira paciente e você perde sua autonomia. Então, quer dizer, um médico vai decidir o que importa pra você ou não. Então, eu falei, ué, eu vou morrer se eu ficar 20 dias fora? Eu ia estar viva aqui, eu vou estar viva lá. Então, a gente tem que aprender a fazer conta do que importa. E aí, a gente criou o Instagram meio que pra falar também sobre isso, desse medo que médico tem de olhar pra nossa vida. Então, eles olham tanto pra nossa doença que eles esquecem de olhar pra nossa vida. E eles não estão interessados em saber muito sobre a nossa vida. Então, se a gente não tá interessada, eles não vão estar também. Então, a gente queria tentar colocar essas pacientes dentro da consulta. Por isso que a gente criou. A gente criou com esse nome provocativo, porque eu na época, sem entender muito de cuidados paliativos, eu entendia já que era necessário as coisas terem nome, né? Eu tenho câncer, eu não tenho probleminha. É cuidados paliativos, não é cuidado de suporte, cuidado, sei lá, que vocês ficam inventando aí umas palavras muito loucas. E eu entendia que dizia muita coisa, né? O você ser um paciente em tratamento paliativo. Dizia que você precisava estar nesse tratamento também, já que você não tinha mais a possibilidade de cura. E isso resume muita coisa. Se eu não vou ficar curada, então eu vou viver. Eu vou viver e eu vou fazer o melhor tratamento possível para eu continuar a viver bem. Então essa era a provocação que eu queria fazer para paciente, né? Para que eles entendessem o que eles têm. De parar com aquela obsessão de quanto mais químio, mais perto da cura eu vou estar. Que é justamente o contrário, né? E de se colocar ali naquela vida, né? Que se apresenta com uma doença. E no começo, quem teve resistência não foram os pacientes. Foram os profissionais de saúde. De vez em quando eu recebia alguma mensagem, a gente recebia, né, alguma mensagem meio desaforadinha, falando que não existe uma pessoa paliativa, porque não existe uma pessoa curativa. E aí eu tinha que responder, desculpe a minha licença poética. Então eu vejo que muitas vezes o preconceito parte muito mais dos próprios profissionais de saúde do que dos pacientes, né? Acho que vocês, quanto paliativistas, vocês têm que falar o que cuidados paliativos é, e não o que não é, sabe? Então, quer dizer, precisou de uma paciente ficar falando o que é, pra vocês assumirem o que é pra vocês? Então, pô, me ajuda aí.
acho que você traz algumas coisas bem interessantes nessa sua fala. Uma coisa é a questão do tratamento paliativo e dos cuidados paliativos, a diferença dessas duas coisas, né? Quando um paciente vê na sua guia, e eu acho até que eu ouvi isso de você mesmo em alguma palestra, né? Quando você vê na sua guia de pedido de quimioterapia, o tipo da quimioterapia, paliativa, curativa, adjuvante, neoadjuvante, e tá lá marcadinho um X em paliativa, né? Você dá um choque de realidade, assim, por que que o meu não tá marcadinho aqui nesse quadradinho do curativa, né? Então, é paliativa e o que que isso significa, né? Então, a quimioterapia paliativa é uma quimioterapia que não é voltada para curar, é voltada para controlar a doença pelo tempo que ela funcionar e depois vai ter que se ver o que vem pela frente. Enquanto que os cuidados paliativos é outra coisa completamente diferente. Apesar dos nomes, né, eles dividirem muitas palavras, muitas letrinhas iguais, né, o cuidado paliativo é uma filosofia de cuidado voltado para a vida, né? E não voltada realmente para cuidados de fim de vida. Um amigo nosso, paliativista português, fala, né? Não me chame de moribundista, né? Eu não sou moribundista, né, Dr. Paulo Pina? E o que a gente gosta mesmo, né, de ouvir quando você fala e quando as outras pacientes de câncer... Eu falo sempre no feminino porque eu ainda não encontrei nenhum paciente homem nessa condição fazendo esse advocacy, né, a respeito do paciente. É essa questão de como você defender a sua autonomia frente ao profissional de saúde. E eu penso que você só consegue defender a sua autonomia se você tem uma autonomia construída, se você tem desejo, se você tem sonho, se você reflete sobre isso. Como é que isso surgiu para você? Você sempre foi assim, Ana Michelle? Ou isso se construiu à medida que as coisas foram avançando e você foi tomando contato com essa necessidade, isso foi crescendo dentro de você?
Eu acho que eu sou sagitariana raiz, assim, então eu já tenho uma coisa de independente, de querer entender o que me cerca. Eu descobri com um xizinho, né? Eu descobri que o meu tratamento era paliativo com um X num papel. E realmente, aquele dia foi um dia que eu quase entrei em depressão, porque a visão que eu tinha era de que muita gente tem, né? Falei, caramba, eu tô morrendo, só que eu tô morrendo e eu tenho que ir pra balada hoje. Como que pode a gente tá morrendo indo pra balada? Então aquilo não encaixava na minha cabeça, né? Como é possível uma coisa ser igual a outra? E aí eu fui ler, fui pesquisar, fui atrás de TED, YouTube, estudo. E aí eu entendi aonde eu tava inserida, né? Ok, não tenho o propósito curativo, tem propósito de manutenção da minha vida da melhor forma possível. Mas eu acho que o interessante de tudo isso é que você falou da diferença, né? Tratamento paliativo e de cuidados paliativos. É que eu e a Renata, a gente fala que a gente virou paliativistas de nós mesmos, porque a gente começou a se cercar de tudo isso que vocês chamam de esfera de sofrimento, né? Eu tinha todos os meus sofrimentos para administrar, eu tinha terminado um casamento, a Renata tinha uma questão lá dela, e a gente foi tentando resolver tudo que doía na gente, justamente através dessa conversa sobre morrer, né? Que qualquer pessoa pode ter essa conversa e entender onde está sofrendo. De sentar na frente do meu médico e começar a falar, então, é assim, ó, você tem que me botar aí nessa conversa, nessa sua decisão, porque a sua decisão, ela tem a ver comigo também, então a gente precisa bater um papo. Então, eu acho que a gente começou a praticar cuidados paliativos na gente, assim, né? A gente não tinha uma orientação de ter um profissional para ajudar a gente nesse tipo de decisão. E então, eu acho que hoje a gente sabe que não tem tanto paliativista assim, ainda não seria possível todos os pacientes serem acompanhados desde o diagnóstico inicial. Eu acredito que não tem gente que suporte tudo isso. Mas se o paciente, ele entende mais ou menos o que ele tem, ele vai buscar isso, ele vai buscar ajuda terapêutica, ele vai buscar formas de viver bem. Que foi o que a gente fez, né? Então, eu acho que eu sempre fui assim, no sentido de ser independente de querer estar bem. E estar bem, para mim, é entender o que está acontecendo. Eu preciso entender. Para mim, é importante.
Talvez a gente não tenha profissionais de cuidado paliativo para cuidar de todas essas pessoas. Mas os princípios do cuidado paliativo podem ser aplicados por qualquer médico, né? E uma das funções mais legais do PaliCast, uma das coisas que me empolgou mais nesse projeto, foi a possibilidade de trazer essas informações para médicos não paliativistas, para eles poderem aplicar esses princípios. Eu tive o privilégio de dar duas palestras com você, e você coloca numa delas um slide dos deuses da oncologia. Me deixa um pouco... É uma provocação, né? E o outro é da anamnese, em que você compara a nossa anamnese, bom estado geral, que não diz nada, porque o seu exame físico é praticamente normal, com o que a gente realmente deveria saber sobre você. Então me conta, o que é a anamnese, né? Anamnese de Ana Michelle. O que é a anamnese do que a gente deveria saber sobre você, e não só sobre você, que a gente deveria explorar para cada paciente?
É, essa história da anamnese é uma brincadeira, né? Enfim. Mas tudo bem, se vocês quiserem usar, eu acho uma da hora, porque de vez em quando os médicos mandam lá assim, ai, hoje eu fiz uma anamnese. Tá vendo? Tá aprendendo. Eu vejo, enfim, quando os médicos vão apresentar a paciente, eu vou em um monte de congresso, né? Hoje eu acabo tendo acesso a essas coisas. Eu vejo que eles falam assim, ah, cianótico, não sei o quê, não sei o quê. Então é tudo tão superficial que isso, pra mim, é uma metáfora do que é a medicina hoje, assim, né? É tudo superficial. Assim, você vê a pessoa e fica só naquela coisa meio superficial de se tá clarinho, se tá escurinho, se tá vermelho, se tá roxo, se tá rosa, se tá respirando bem. Então, tá ali, beleza. É muito importante tudo isso, mas aí você acaba não adentrando no mundo da vida da pessoa, né? Que, de repente, é a minha luta maior, que você tem um mínimo de conhecimento sobre quem você tá lidando. Então aí eu brinco a história de anamnese, que é aquela perguntinha que o médico tem que fazer. Como você tá? O que é importante pra você? Caramba, isso desmancha qualquer paciente. Porque daí ele vai falar, nossa, ele se importa comigo. Ele não quer saber só se minha boca tá roxa ou não, sabe? Ou se meu batimento tá assim ou assado. Então ele se importa comigo. E aí, então eu tento, né, nas palestras, fazer uma metáfora disso, mostrando que quem eu sou. Eu falei, pra vocês me tratarem, vocês precisam saber quem eu sou. E eu sou a pessoa que não gosta de assuntos resumidos. Então não adianta o médico resumir as coisas pra mim. Eu sou comprida. Eu quero detalhe das coisas. Não adianta ele falar, ah, você tá ótima, tá tudo perfeito. Se ele não perguntasse, meu intestino tá funcionando. E não superficialmente, mas ele ter paciência de ouvir toda aquela demanda minha de sofrimento. Porque hoje o meu problema é esse. E é esse que causa o sofrimento. Se eu tô sofrendo fisicamente, nada mais vai funcionar bem, porque é assim que as coisas são, né? E o oncologista, ele tem uma coisa de que pra ele só tem Imosec e Floratil e laxante. Então, assim, se um tá preso é esse, tá solto é esse. E a gente pode ir mais além disso, né? Não se resolve só assim. Então, isso pra mim é o paliativo fuleiragem, entendeu? Porque daí você passa qualquer coisa aí pro paciente sair da sua frente. Então, não, eu fui atrás de alguém que olhasse pra mim e falasse, eu preciso arrumar a sua microbiota, eu preciso ver não sei o que, não sei o que. Então, é ir além. O que é importante? O que tá doendo? Eu não tenho sintoma da minha metástase hepática, eu só tenho, sou sintomática pra metástase óssea, tá bem administrado. Eu não quero tomar remédio porque é uma opção minha, de dor e tudo mais, porque é uma resistência minha. Mas eu faço acupuntura. Então, tem vários jeitos de você. Se você tá conversando com esse paciente, você vai saber o que é dor pra ele. E às vezes o que é dor pra um não é dor pra outro. Então, eu resisto a um monte de coisa. Mas algumas medicações eu não consigo. Eu não gosto de nada resumido. É importante que o meu aparelho digestivo esteja funcionando bem. Não tem nada a ver com a minha doença. É porque me trava tudo. Eu fico infeliz se eu não tô funcionando bem. Então, eu preciso que o médico saiba disso. Se ele ficar olhando só se eu tô sintomática para o câncer ou não, superficial pra mim, né? Não serve.
Isso é biografia, né? Isso é medicina narrativa. Isso é ir de encontro a realmente quais são os seus objetivos, né? Quando você entra pra fazer um tratamento, as escolhas, elas muitas vezes são múltiplas. E às vezes, para aquele profissional, elas são ímpares. Mas é uma questão de você procurar, né? Se o paciente, ele te desafia a buscar alternativas, você cresce como profissional também, se você tá aberto a isso, né? Vou atrás. Então, assim, essa pessoa não quer, ela resiste a tomar opioide porque ela não deseja ter, por exemplo, os efeitos adversos de sedação ou qualquer outro tipo de efeito adverso, intestino preso, por exemplo, né? E ela tem dor. Então, se ela não quer tomar opioide, então eu viro as costas e paciência, se você não quer tomar opioide, então você vai ficar com a sua dor, né? E não, a gente tem aí N outras possibilidades que podem não aliviar a dor tão eficientemente, mas que atendem o objetivo daquele paciente, daquela pessoa. Me preocupa, Ana Michele, o constrangimento ou o embaraçamento, a vergonha, não sei bem a palavra que usar, que os pacientes muitas vezes que sentam na nossa frente têm de falar essas coisas, né? Como se existisse uma cultura pré-definida de que o paciente está ali para ser atendido nas suas queixas e resolvidas objetivamente e não fugir disso. E que quem trata dessas outras coisas é o psicólogo, sei lá, lá, um outro tipo de profissional, um outro terapeuta que é mais amplo, né? Então, se você estivesse falando com uma paciente iniciando a sua caminhada, né? Nessa trajetória de ter que fazer essas conversas, como que você aconselharia elas a começarem a encontrar o seu espaço dentro da consulta médica, que a gente sabe que nem todos os profissionais facilitam esse processo, né?
É, então, é meio que o que eu já faço, assim, né? As meninas com quem eu converso, que elas falam pra mim, teve um depoimento que eu ouvi, que eu achei muito forte, de uma paciente, que ela falou que ela tinha a impressão de que ela ia sujar o jaleco do médico, assim, só pela presença dela ali, sabe? Do cara não se permitir ali aquele abraço. É, assim, é um show de constrangimento de todos os lados, assim, parece. E aí, olha que louco, porque essa é a visão que um monte de paciente deve ter, de que é um deus do outro lado, e que você não pode levantar a cabeça pra falar com ele, porque você só tem que acatar o que ele tá falando. Então, acho que tem uma coisa do paciente mesmo, de inferioridade, de eu acredito que tenha, nem todo mundo é bocudo igual eu, não tem esse bloqueio, porque eu entendo como um ser humano do outro lado, que tem um monte de frustração, problema, um monte de coisa, mas ele não tem que jogar isso em mim. Então, ali ele tem que estar inteiro pra mim, porque não é o juramento dele ali, o que ele tá trabalhando. Então, eu tô permitindo que ele realize o trabalho dele em mim. Então, eu tô buscando ali a ajuda porque eu tô precisando. Então, eu tento falar pra essas pacientes assim, olha, é uma pessoa normal na sua frente e ele não tem bola de cristal. Então, ou você fala, doutor, olha aqui pra mim, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Eu entendi que eu preciso fazer essa quimioterapia, mas eu tô te falando que a minha dor é outra, que eu tô com outro problema que não tem a ver com câncer. Que isso foi uma coisa que aconteceu com a Renata, né? Que ela tinha muitas dores ósseas, mas ela não sabia se era dor de câncer ou dor de vida, né? De coisas, de repente alguma coisa que ela poderia manejar, que não tem a ver com a metástase. E aí ela chegou no médico com um esqueleto, ela desenhou lá, imprimiu um desenho de um esqueleto, chegou lá na frente do médico, falou, doutor, eu quero que o senhor faça um X, aonde são as minhas metástases? E ele não fez. Ficou irritado, empurrou pra lá e não fez, assim. Então, quer dizer, era um direito dela de saber aonde eram as metástases, porque ela só queria entender o que tinha a ver com câncer e o que tinha a ver com uma dor que, de repente, seria mais facilmente manejável, assim, ou de ser resolvida. E aí ela viajou, foi pra Bonito e tal, saltou de uma cachoeira, chegou na consulta seguinte e foi mostrar o vídeo da cachoeira pra ver se quebrava aquela parede que tinha ali naquela mesa, né? Ela falou, ai, doutor, eu saltei da cachoeira, olha como eu sou corajosa. Aí disse que ele ficou branco, falou, você não pode fazer isso, você tem lesão na L5, L6, L, sei lá o quê. E aí ela falou, ué, mas eu não sabia. Então, quer dizer, ele não tinha tempo pra falar o que, né, o que ela podia fazer ou não, onde eram as lesões dela, e ela tinha que adivinhar na cabeça dela o que tava colocando ela em risco ou não. Então, acho que o cara não pode estar lá olhando só pra uma doença, né? E o paciente, ele tem que, de repente, se posicionar e falar, oi, doutor, olha aqui pra mim, né? Tudo bem que, às vezes, nem a gente fazendo isso, o cara não tá afim, né? Mas aí, ele que tá precisando de uma terapia, às vezes, conheço vários, pode me procurar.
Você postou recentemente no seu Instagram um texto que eu achei muito legal, em que você fala sobre como o paciente e o médico podem trabalhar juntos. E o que eu achei muito interessante nesse texto é que, nesse mundo que é tão polarizado, você conseguiu identificar coisas que cada um pode fazer um pouquinho melhor, né? Então, paciente, fale o que você quer falar. Convênio, trate melhor o médico, ele preenche muito papel. Sei lá, residente, leia o meu prontuário, eu não quero repetir minha história mil vezes. Preceptor, trate bem o residente, eu não quero ver ele assustado, né? Então, cada elo dessa cadeia tem um pouquinho, né? E você fala, olha, não se incomode de ser atendido por residente, eles vão te dar atenção. Parece que tem alguma coisa que a gente deseja muito na faculdade, talvez no começo da carreira médica, que é de ter esse contato humano, que é de estar próximo do paciente e que talvez vá se perdendo. Recentemente, eu vi no Twitter do Lancet um artigo que falava: os médicos estão com burnout, eles estão estressados. Talvez o caminho para que isso melhore é se reaproximar do paciente, é se reaproximar do que nos fez virar médicos. O excesso de burocracia faz com que todo mundo fique perdido. Fala um pouquinho desse texto, fala o que te motivou a falar sobre isso e fala o que você quer falar para cada um desses elos.
Esse texto foi porque o meu direct do Instagram virou uma faixa de gás, assim, sabe? Porque todo mundo, eu acabo dialogando com todo mundo, como eu sou paciente esclarecida e tal, então os médicos, eles não têm muita vergonha de falar as coisas para mim e fazer as reclamações deles. É residente fala muito comigo. Fala, poxa, teve esse paciente mal educado. Então, eles têm ali, todo mundo tem as suas angústias. E tá todo mundo meio perdido, assim, né? No, em como se comporta ou não. Só que a gente, eu percebo que tá todo mundo jogando sempre a responsabilidade pro outro, né? A culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, a culpa... Tem sempre muitos culpados. Mas ninguém se olha pra falar como tá se comportando, ou o que tá fazendo, ou como pode, de repente, acolher melhor aquela situação. Então, tem o médico que reclama, o aluno que vai falar mal do professor, tem o residente que tá pensando em largar porque só é maltratado por quem tá ensinando e pelo paciente, aí fala, poxa, vale a pena? Eu fico muito triste quando eu vejo essa pergunta vindo de residente. E paciente, né, que vai falar que, ai, caramba, é muito chato ser atendido por residente. Eu falo, meu, mas você tá no hospital, escola, é isso aí. Então você que vá para outro lugar. Se realmente para você não faz nenhum sentido ser atendido por residente, vá para outro lugar. Porque lá é assim que funciona. Vai ter residente e eles precisam aprender. Como é que eles vão virar médico se eles não aprenderem, entendeu? Então acho que paciente tem que se colocar no lugar dele também. Porque paciente folgado, mal educado. E aí tem a coisa de médico, né? Eu já vi... Eu acompanho algumas pacientes em consulta com médicos mais caros, sabe? Esses médicos pop, assim. Elas me levam porque elas acham que eu vou ter mais sanidade mental de fazer perguntas difíceis, assim. Que ela fala, caramba, eu tô pagando R$1.600 de consulta. Eu tenho medo de entrar e sair e não conseguir abrir a boca. Então, elas me levam pra eu estar lá de tentar fazer uma pergunta, de tentar ouvir melhor ali o que aquele médico tá falando. E eu vejo um show de constrangimento ali, porque o cara, ele realmente, ele trata mal aqueles residentes, porque você paga, aí a mesma coisa, você tá sendo atendido por residente do mesmo jeito, só que a diferença é que você tá pagando e servem café lá do lado de fora. E aí, o residente já tá lá todo, o cara não consegue nem botar o papel na mesa de tão nervoso, sabe? Que aquela presença daquele ser ali, nossa, que cobra R$1.600 de consulta. E aí, você vê o residente constrangido, com medo. Aí Deus entra na sala e aí trata mal. Ele fala, você viu não sei o quê? É tipo, é tosco isso. Eu tenho vontade de sair correndo, porque eu fico com vergonha do médico, fico com vergonha dos residentes. É um show de vergonha. E eu não entendo pra que isso. Eu não entendo. É, uma vez um médico até me contou que ouviu, né? Esse médico de quem eu tô falando. Ele falou assim, ah, ele disse que gosta de pegar pesado mesmo. Então tem um orgulho, sabe? De falar que humilha residente pra eles aprenderem mesmo. E eu não entendo. Eu acho que isso pra mim já é uma contratransferência também, né? Tipo, o médico já joga toda a sua carga horrível em cima daqueles residentes que vão se formar e vão jogar tudo em cima da gente. Ou que vão tentar formar outras pessoas jogando esse monte de coisa ruim em cima também, né? Eu não vou ficar falando as palavras que eu tô pensando, mas tá todo mundo pensando aí. E é horrível, é um ciclo de desgraça quase, sabe? É, então, não, a gente precisa formar as pessoas com carinho, com sentimento, porque daí é isso que eles vão reproduzir. Então eu vejo umas coisas muito loucas acontecendo. E eu tento não passar pano pra paciente também, porque eu sei que tem paciente que é folgado, que é mal educado. Então eu acho que dá pra todo mundo, a gente tem que estar do mesmo lado. Não faz sentido pra mim, sabe? Vocês não estão aqui pra médico, não entra, não acorda pensando no quanto ele pode me tratar mal. Eu não consigo acreditar que o cara escolheu uma profissão pra me tratar mal, pra estragar a minha vida. Mas ele é limitado ali, de repente, quando ele não olha pra minha dignidade, né? Pro que eu entendo como dignidade. E, então acho que dá pra gente se ajudar. Só a gente olhar pra gente, não ficar apontando nos outros.
O que você entende como dignidade?
Então, pra mim, eu não sei a dignidade dos outros, né? A minha, eu gosto de ser ouvida. Eu gosto de ser levada em consideração. Né, eu preciso que o meu médico ele me fale que aconteceu recentemente, até quando eu tive que fazer troca de medicação. Olha, sua lesão é assim, e o melhor é a gente fazer essa quimioterapia aqui. Mas é isso que pode acontecer. Mas tem essa opção aqui, que tem ali o risco, porque de repente é uma aposta, mas pode acontecer isso. Eu falei, ok, eu decido pela aposta. Eu tô bem, esse é o momento que eu tenho pra apostar. Então, óbvio, eu sou uma privilegiada do câncer, né? Porque eu tenho acesso a esse tipo de coisa. Mas mesmo o paciente que não tem acesso, ele tem o direito de saber o caminho que ele vai enfrentar. Então, o médico, ele tem que falar. Dá pra gente fazer isso, mas vai acontecer isso pra pessoa estar preparada, né? E eu conheço casos de gente que fala, eu não quero. E isso é dignidade também. Você falar que não quer, não faz sentido pra mim viver um mês a mais sendo derretido numa quimioterapia que vai me deixar numa cama. Eu não imagino eu tendo que fazer esse tipo de escolha, porque pra mim não faz sentido. Então a dignidade pra mim é, eu quero ter autonomia e tá bem, tá lúcida e consciente o maior tempo possível. Independente de se uma hora eu achar que isso vai tirar a minha autonomia, eu vou dizer não, porque não vai mais fazer sentido pra mim.
Eu acho que essa questão do fazer sentido tem muito na literatura americana, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar isso e transformar essa coisa do que faz sentido para o paciente numa coisa que a gente chama de decisão compartilhada. A decisão compartilhada, hoje, ela vem sendo muito confundida com uma decisão delargada, né? Você dá um menu de opções para o paciente e o paciente convocado a fazer escolhas em cima de coisas que muitas vezes ele não tem conhecimento para tomar. O que, que eu entendo quando eu te escuto dizendo assim, ó, eu numa determinada situação, para mim não faria sentido fazer uma terapia que me derretesse para ganhar mais um mês de vida acamada com as consequências dos efeitos adversos dessa quimioterapia. O que eu escuto, como se eu fosse sua médica, seria algo assim, numa determinada situação dessas, eu não proporia isso para você, porque eu já te conheço e já sei que isso não faz sentido para você. Poderia até, eventualmente, retomar com você, né, e dizer, olha, por tudo que nós já passamos juntos, por toda a nossa história, eu entendo que a partir desse momento, a sua opção seria não seguir adiante. Teríamos ainda essa opção. Queria checar com você se é isso mesmo, né? Porque essa coisa do fazer sentido, ela vai permitir ao médico, ao conhecer, fazer escolhas quando você também não está consciente para opinar. E aí você consegue ir tomando as decisões num caminho que o paciente já desenhou para você ir caminhando e não tendo que fazer perguntas idiotas a cada encruzilhada, né? Porque é muito isso. Então, essa coisa da decisão compartilhada, eu queria ouvir um pouquinho de você como paciente, como que você enxerga isso? Porque eu percebo que é muito difícil para a gente que está do lado de cá ter a confiança de que o outro lado entendeu completamente e não ficar com a sensação de que, puxa, se eu tivesse explicado melhor, talvez ela tivesse seguido este caminho que eu considero que seria mais certo, né? Mas o que eu considero que seria mais certo para mim não é necessariamente o que você considera que é mais certo para você, né? Como que você vê essa coisa de decisão compartilhada? Como que você acha que isso funcionaria bem?
Aí você falou uma coisa muito boa, que é relacionamento, né? Até a minha questão com cuidados paliativos, com os profissionais, é que vocês acabam entrando no momento, e isso que eu acho errado, vocês acabam entrando no momento de sofrimento. Então, por que nosso relacionamento tem que começar antes? Porque daí você vai me conhecer. Você vai saber, eu não vou precisar ficar te contando toda vez o que é importante pra mim. Mas eu fui internada recentemente, por exemplo, e foi a primeira internação que eu tive nessa jornada. Internei no hospital, que é onde provavelmente eu vou internar todas as vezes, enfim, né? A menos que alguma coisa mude no meu convênio. E eu tava bem, eu internei por neutropenia. E eu pedi à equipe de cuidados paliativos 3 vezes, pra 3 pessoas diferentes. E a resposta que eu tive sempre foi, não é o momento. E eu falei, qual que é o momento? Eu fiquei muito chateada com aquilo, porque era a chance de eu conhecer essas pessoas, delas já começarem a me acompanhar. A minha mãe tava lá, à disposição, né? Imagina, quando você tem acesso à família. Minha mãe tava lá pra já fazer criar laço com essas pessoas. Meu pai tava lá, minha melhor amiga tava lá, tava todo mundo lá. Tava o meu núcleo. E ninguém foi lá. E aí depois eu tentando entender onde estava errada aí essa cadeia. Eu vi que é uma burocracia interna. Então, quer dizer, todo mundo cria um monte de barreira e quem está se prejudicando é a gente. Eu acho que, meu, paciente metastático internou, já tinha que ter uma equipe lá, porque é o que é. A gente é metastático, não tô, né? Enfim, já começar a criar laços. Então eu já acho ruim, porque daí acaba que o paliativista só entra mesmo quando você já tá ali naquela questão da terminalidade. Então você já vai entrar numa porta muito difícil. E aí, vocês acabam querendo um acolhimento muito grande, uma claro, seja bem-vindo à minha vida aqui neste momento de muita dor. Então, não dá, sabe? Então, até nessa coisa do meu texto, tem isso também. Eu vou fazer um só para paliativista qualquer dia. Porque tem que olhar pra gente e entender que você tá entrando numa hora de muito sofrimento. Se nossa relação começa antes, a gente não vai precisar se apresentar com toda essa burocracia. Você já vai estar me acompanhando. Agora, a questão de decisões compartilhadas. O meu oncologista é a pessoa que mais me conhece hoje. Ele não é paliativista, mas ele é ser humano, sabe? Tipo, ele não tem nenhuma formação nesse sentido, ele é um médico muito antigo, tudo, mas ele é interessado por mim, ele se interessa pela minha vida, ele sabe tudo. Cada consulta ele se aprofunda mais em alguma coisa, porque ele se interessa por isso. E por mais que no começo ele não tenha me tocado a real do que era, depois ele começou a entender que era importante pra mim entender tudo. Então a gente compartilha todas as decisões, assim, dele já ter chamado médica, outra médica na sala e falar, eu consultei essa minha colega, e eu quero que ela fale também a opinião dela. Então, pronto, tinham dois médicos lá falando a opinião da época que a gente optou por eu voltar para a quimioterapia convencional. Então, para mim, isso é compartilhar. Ele foi lá, ele falou, eu fiquei na dúvida, eu sei que você não gosta da quimioterapia convencional, mas a gente entende que nesse momento é o melhor caminho e faz sentido. Vamos junto? Vamos junto. Eu tenho folga de quimio, às vezes, e tem muita gente que não entende como é possível ter folga de quimio. Eu tenho folga de quimio porque eu canso, ponto, sabe? Então, eu chego lá e falo, doutor, tá ruim, preciso viajar. Aí ele fala, vai, minha filha, vai, fica aí. Então, ele sabe que tem ali o risco, mas a gente tá junto. É compartilhado, assim. Ele sabe que se alguma coisa destrambelhar aqui, a gente vai ter que correr atrás. Mas eu tô ciente, ele tá ciente, a gente tá ciente, todo mundo feliz. Então, eu acho que compartilhar é isso, né? Quando você conhece alguém, você tem a abertura de ser honesto, né? Nas suas expectativas.
A gente recebe os pacientes, muitas vezes, muito tarde mesmo, né? Teve uma pessoa que nós conhecemos, que eu conheci 3 meses antes de partir. E que... Precisou 5 minutos para entender quais eram os objetivos, né? Acho que também tem isso, né? Tem uma coisa da clareza e da firmeza de propósitos, né? Que tá do outro lado da mesa, que faz com que a gente consiga desenhar mais rápido, talvez, né? E os anos de experiência com cuidado paliativo, acho que torna também a gente um pouco mais rápido nessa questão do entendimento, né? O que... Para mim, facilita muito na hora de você tomar decisões quando a pessoa já não tá mais ali, quando ela não tá mais consciente, quando ela tá em delírio, quando ela tá numa outra situação em que você chega e diz, olha, né, até explica, né, porque eu sempre faço essa questão de explicar. Lembra que a gente conversou? Então, agora é a hora, né, da gente fazer determinado procedimento. Então, eu entendo que você... tocou nesse ponto fundamental, mas esse relacionamento, ele pode ser construído ao longo de anos, né? E ele pode ser construído ao longo de pouco tempo mesmo, desde que você esteja realmente aberto a ouvir quem tá do outro lado, né? Eu acho essa parte muito, muito tocante da história.
Eu acredito que dá para você construir esse laço em 5 minutos, se você, de repente, já tem um paciente que já entende mais ou menos o que tem. Então, essa tem sido a minha luta, né? Eu fico com essa coisa de ser paliativista, eu não pretendo atender ninguém na minha vida, né? Às vezes alguém é deselegante comigo, achando que eu tô querendo invadir um espaço que não me pertence. Eu não sou médica, não tenho pretensão nenhuma de atender pessoas, mas eu sou uma pessoa que se importa com o sofrimento dos outros. Então, me importando com o sofrimento dos outros, eu tenho podido estar perto de paciente e falar com ele sobre isso, sobre eles estarem presentes nesse tratamento. Então, eu acredito que o que está sendo feito dessas meninas que hoje falam, ah, eu sou paliativa, tem, parece bobo, mas não é. Porque eu recebo feedback de médico falando assim, poxa, você me ajudou muito na consulta hoje. Porque eu já tô poupando o trabalho de um monte de médico. Então, quer dizer, vocês vão chegar lá e elas vão entender as escolhas que elas têm. Elas vão entender que existe fim. Que existe... Mas que dentro até esse fim, elas têm escolha de viver bem, de... Enfim. Então, eu acho que... Tô fazendo alguma coisa legal nesse sentido com o paciente, para justamente esse caso em que as pessoas que poderiam ajudar desde o começo só conseguem chegar nas últimas semanas, meses ou dias, enfim.
Quando você me falou sobre, e a gente já tinha perguntado, né, quando a gente estava no congresso, quem é que vai cuidar dos seus pais? Aí a sua resposta foi, eu pedi no momento em que eu internei, mas não me deixaram ter acesso. Essa história não é só sua, né? Eu conheço outros pacientes que são ativas em rede social e elas não conhecem a equipe de cuidado paliativo, elas não têm atendimento conjunto. E quando elas pedem ao oncologista, a resposta é muito cedo. E isso é uma coisa muito triste de ver e é uma das coisas que a gente quer mudar aqui com o podcast. E o que a gente vê é que algumas pacientes, elas não têm acesso a esse acompanhamento, a todo esse processo. E aí, algumas vezes, na fase avançada de doença, elas se deparam com decisões difíceis, sem nunca ter pensado no que é importante para elas, no que elas querem, no que elas não querem, especialmente, que tipo de tratamento elas não querem. Então, o testamento vital, que é uma coisa muito interessante, né, para esse momento, para que qualquer pessoa consiga ver registrado o que é importante para você. Conversando com a Luciana da Dalto, num outro episódio, episódio 2, assistam, ela fala que mais importante do que está escrito especificamente no testamento vital é você dizer o que é importante para você, porque isso pode ser aplicado em outras situações que não estão previstas. Porque aí você pode ver dentro da sua técnica de médico aonde, qual a melhor forma de, naquela situação que está se colocando, você chegar naquilo que é importante para o paciente. Você tem testamento vital? Você pensa sobre isso? Você já conversou com alguém? Se em algum momento você não puder tomar decisões, quem vai tomar essas decisões para você?
Antigamente era minha mãe que estava pautada para isso, mas depois que eu acompanhei ali a finitude da Renata, eu decidi tirar essa função da minha mãe, porque eu acho que é muito difícil. Então eu tenho escrito. E eu tô investindo no meu relacionamento com paliativistas legais. Eu falo, porque daí eles vão ter a técnica para saber qual é a hora de parar mesmo, né? Então, enfim, eu confio nas pessoas que eu me relaciono. E eles estão cientes do momento, assim. Mas eu falo para paciente até que é legal você escalar alguém ou escrever. Mas mesmo escrevendo, tem que avisar alguém, né? Porque não adianta você escrever e deixar lá no seu computador, porque não vai surtir efeito nenhum, né? Então tem que ir lá. Oi, doutor. Então, fica aqui, ó. Fica a dica. Fica a dica. Mas eu já me respaldei aqui do que é importante pra mim já, porque eu não quero ninguém acabando com a minha biografia que tá sendo tão bem escrita.
Quando você falou assim, eu resolvi tirar esse peso dos ombros da minha mãe. Muita gente não pensa sobre isso, né? Muita gente está confiante de que no momento em que você precisar que alguém tome decisões por você, aquela pessoa que te ama vai tomar as melhores decisões por você. Mas justamente esse amor pode gerar apego, que pode gerar decisões não no seu melhor interesse, mas decisões baseadas na dificuldade de desapegar mesmo, né? E você tá falando, você é uma pessoa conhecida, conhece vários paliativistas, dificilmente você vai internar num hospital de São Paulo que não tenha alguém que te conheça, né? Então fica mais fácil. Mas se não fosse assim, né? Se não fosse assim e se você tivesse que escolher um amigo, né? E que fosse meio de última hora, assim, poxa, vou ter que decidir agora. Em poucas palavras, o que você diria para esse amigo ao dizer, eu coloquei você como meu procurador de saúde no meu testamento vital, toma batata, é sua. Mas para você tomar as melhores decisões por mim, não vai adiantar eu fazer uma enorme lista, porque eu nunca vou conseguir colocar todas as possibilidades nessa lista. O que eu quero que você tenha em mente é isso. O que você diria?
Tirando os meus amigos de saúde, então eu vou dar uma resposta fingindo que eu não entendo nada do assunto, tudo certo. Seria minha mãe. E aí eu vou falar em metáfora com vocês, aí vocês têm que abrir aí o coração. A minha mãe, ela é super protetora, super amorosa, é minha cuidadora da vida toda. E sempre que eu tô me recuperando de quimioterapia ou de qualquer coisa que me deixe debilitada, eu fico na casa dela. E por ela, eu voltaria a morar na casa dela, porque daí ela ia poder me cercar de todos aqueles cuidados. E quando eu tô na casa dela, eu não preciso levantar do sofá se eu não quiser, porque a água chega até mim. Então ela é esse tipo de mãe. Eu tenho esse... Até meu pai também, né? Eles são cuidadores mesmo. Mas a minha mãe, ela me deixa embora quando ela sabe que eu tô bem. Então, quando eu tô bem, eu vou pra minha casa. E ela não fica me cobrando eu estar lá na casa dela pra ela ter certeza de que eu tô bem. Então, a minha mãe, ela é a pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela ia me deixar ir embora. Porque ela ia saber que ia ser pra melhor. Então, eu não sei, assim, acho que ia chegar o momento, se tivesse esse momento, a minha mãe ia saber a hora de me deixar ir embora. Então, seria ela a pessoa que eu escalaria pra isso. E eu sei que ela não teria nenhum peso. Do mesmo jeito que ela não tem agora, quando ela me deixa voltar pra casa. Ela estaria em paz, porque ela sabe o que é bom pra mim.
O amor, ele é muito mais do que querer a pessoa do lado, né? O amor é querer respeitar a outra, querer amar. E isso é uma forma muito bonita de ver. E essa metáfora de ela me deixa ir pra casa, é isso. Ela sabe que em casa é o lugar que você tá bem, é o lugar em que você tá feliz, é o lugar que você deixa de ser paciente pra ser Ana Michelle. E tem essa importância também, né? E eu acho que eu já li em algum lugar também que você fala muito, eu adoro quando as minhas amigas vêm na minha casa e falam das coisas banais dos paqueras. Porque aí eu me sinto uma mulher normal de 37 anos e não uma pessoa doente. Por outro lado, tem gente que fala um monte de bobagem. Então, dá um manual para as pessoas que gostam de alguém que tá com câncer, querem acolher, querem estar junto, mas não querem falar bobagem. Como é que a gente pode agir?
Bom, para mim, é que a questão da bobagem, eu realmente eu acho que as pessoas elas não saem de casa para magoar ninguém. Então, eu também não fico tentando depositar esse tipo de expectativa nas pessoas, né? Do tipo, oh, nossa, ela está me magoando. Então, não. Se a pessoa me fala algo que me incomoda, eu aviso. Falo, meu, não gosto que fale disso. Então, eu brinco, eu até com as minhas amigas saudáveis, né? Eu brinco muito assim, gosto de morrer, de tudo, eu faço umas piadas. Às vezes, elas não gostam. Então, elas têm o limite delas também. De falar, meu, eu não gosto quando você fala isso. E tá tudo certo para mim. Então, o meu combinado com as minhas amigas, com os meus relacionamentos, é o sincerão. Então, a gente é sincerão com todo mundo. Eu adoro que elas me incluam nas coisas bobas, assim. E isso começou porque eu percebi que no começo do diagnóstico da metástase, né, quando ficou mais grave, enfim, elas começaram a não me contar as coisas. E elas não me contavam as coisas, aí um dia eu sentei umas bonitas lá e falei, e aí? Não sou mais amiga. O que acontece? Aí elas, não, é porque, ai, eu fico com vergonha de contar o meu problema com o meu chefe e você passando por tudo isso. Eu, tudo isso o quê? Desabafa, sabe? Tipo, tudo isso o quê? Ai, tudo isso tão grave, não sei o quê. Falei, mas pra mim não é um problema. Não é o maior problema do mundo. Do mesmo jeito que pra você, de repente, seu chefe é o maior problema do mundo ou não. Cada um dá pro problema o tamanho que quiser. Então, o seu problema é o maior do mundo? Então, me conta. Eu vou acolher o seu maior problema do mundo. Quando eu achar que meu câncer é o maior problema do mundo, eu quero ter você pra desabafar sobre o maior problema do mundo pra mim. Então, a gente começou a dialogar ali, de todo mundo ser sincero, do tipo, o meu não é o maior, o seu não é o maior. Pode ser o maior, pode ser o menor, mas a gente tem que estar o tempo inteiro falando sincero. Então, hoje elas me contam tudo e a gente tem essa, pra mim, essa sinceridade de, se falou besteira, a gente fala, porque a gente, paciente, também acaba magoando os outros sem querer, entendeu? Do tipo, porque eu tô morrendo, né? Todo paciente tem esse drama aí mexicano de eu tô morrendo, você tem que... Aí, sem pensar que você tá falando isso de repente da boca pra fora, e a pessoa tá doendo muito nela ouvir isso. Precisa? Não precisa. Então é bom a gente tá sempre sendo sincero ali. Eu não falo esse tipo de coisa pra minha mãe, porque não faz o menor sentido eu magoar ela desse jeito. Ela sabe, eu sei, tudo bem. Então a gente tenta, eu tento ter espaço de não achar que as pessoas precisam de bola de cristal pra saber o que elas têm que falar ou não. Mas eu não acho que as pessoas falam as coisas querendo magoar. Eu não gosto de discurso de fé. O discurso de fé, ele me irrita um pouco. E aí eu já deixo claro, assim, né? Falar, minha fé tá ótima. Tá tão ótima que eu tô vivendo absolutamente o que eu tenho pra viver. Isso é fé.
Dá um exemplo do discurso de fé que te incomoda.
É porque é comum, né? Quando você tá com câncer, tem sempre alguém com uma solução mirabolante, né? E aí eu até brinco que se eu tivesse que agradar todo mundo que eu conheço, eu ia precisar ser crente, macumbeira, ir pra missa, ir pro retiro, mergulhar no rio indiano. Tipo, eu ia precisar fazer, eu preciso de muitas pessoas. Eu só sou uma. Então, não dá pra agradar todo mundo, né? E as pessoas, elas são muito religiosas, pouco espiritualizadas, sabe? E elas acabam falando que elas têm a verdade absoluta e só delas interessa. E aí elas jogam isso pra você, né? De se você tivesse mais fé, se você for na minha igreja, é um clássico semanal, assim, né? Mas hoje em dia eu fico tipo, tá bom, nossa, eu não fui na igreja, mas eu vou num retiro xamânico no meio do mato, que você não tem noção. Então eu já falo logo, e aí se a pessoa quiser julgar, julgamento de sobre a pessoa, né? Então eu sou muito tranquila com isso, assim. Mas, assim, se eu quiser dar uma dica, por favor, não encha um saco de pacientes falando que eles não têm fé, porque de repente eles estão tendo muito mais fé do que você.
E onde mora o seu sagrado, né, Michelle?
Mora em mim. Então eu realmente acredito que vem tudo de dentro, né? Eu nunca consegui conceber esse Deus tão distante, com um chicote, sabe? Castigando as pessoas ou sendo tão sádico, assim, né? De, vou te dar aí uma doença pra você aprender. Então não, acho que a gente tem que achar as respostas dentro da gente. E o meu sagrado é meu. É eu querer estar aqui nessa vida, do jeitinho que ela se apresenta. Então, se de repente eu tenho um Deus que sabe muito mais do que eu tenho que estar à disposição da vontade dele e não barganhando com ele o meu tempo ou o que eu acho que ele tem que me dar. Porque isso é barganha, isso não é fé. Então, a minha fé é essa. Essa que mora dentro de mim mesmo, de que eu tô bem, que tá tudo bem, independente do que tá acontecendo.
A gente falou de várias coisas. Esse episódio, acho que quando eu for ouvir, eu vou ter que ouvir umas 3 ou 4 vezes. E a gente já tá se adiantando um pouco no tempo. Mas como a gente tem, provavelmente, principalmente profissionais de saúde, e eu acho que a sua mensagem para os profissionais de saúde é muito importante, se a sua parte mais sábia fosse chegar para os profissionais de saúde, especialmente para os médicos, o que ela diria?
Ela diria que eu me sinto muito curada na minha vida, independente dessa doença que eu tenho. E eu sempre espero que pessoas muito curadas cuidem de mim. Então, eu realmente acredito que a pessoa, médico, ou qualquer outra pessoa, se ela tá bem com ela, se ela entendeu o sagrado dela, se ela entendeu o que faz sentido pra ela, ela vai me oferecer o melhor dela. E aí não precisa tanta técnica assim, sabe? Acho que precisa da técnica, lógico, mas você vai estar usando essa técnica de um jeito muito bom, sem tanta burocracia. Então eu realmente espero que eu seja cuidada por pessoas que se cuidam, porque já é a resposta completa.
Ana Michele, acho que a gente não podia terminar melhor. Mas temos uma tradição que precisa ser cumprida. Vou perguntar para você. Fala pra gente que dicas você daria das suas últimas andanças, de livro ou filme que você sugeriria, além do seu, claro, que você pode fazer a propaganda, que você sugeriria para quem quer conhecer um pouco mais a Ana Michele.
Não, se eu for dar dica de filme, eu vou passar vergonha aqui, porque eu só assisto filme de princesa, de... que até o povo... Não, o povo pensa, se fala assim, nossa, essa menina fala de câncer, de morte, de, né, todas essas reflexões tão complexas. Aí pensa, ou ela é mórbida, ou ela é esquisita, né? Cara, eu durmo abraçada num unicórnio. Então, tipo, eu sou assim, eu sou fofinha, tudo certo na minha vida. Enfim, mas, bom, meu livro chama assim, Enquanto Eu Respirar, espero que vocês gostem. Tem muito dessa... Não é, eu não consigo vê-lo como autobiográfico, não tenho essa vaidade toda, mas tem muitas conversas legais para ser humanas. É, tem muitas conversas interessantes que, de repente, cada um vai tirar daquela conversa o que tá precisando, né? E eu acho que você tem que entender que essa questão de falar sobre finitude, ele não é um assunto triste. Ele é um assunto que te chama para um autoconhecimento muito grande. Então, eu me declarar curada, né? Curada de espírito, de mente, é porque eu entendi que o tempo acaba. E uma vez que o tempo acaba, ele precisa ser bem aproveitado. Isso em qualquer fase da vida. Então, sempre dá tempo, né? Mesmo que seja ali no seu último dia, dá tempo de você ressignificar e ter esta vida com sentido. Para que isso seja o contado sobre você, né? É, bom, então tem o meu livro que eu indico.
Então, fala pra gente quando vai ser o lançamento, qual editora, onde eles podem comprar.
Já está disponível online nas plataformas principais aí, Saraiva, na Amazon. É, vai estar na Saraiva, que eu sei, né? Eu não entendo muito de distribuição de livro, mas é a editora Sextante, então se alguém tiver dúvida, pode entrar lá no site da Sextante, que daí deve ter as orientações. Mas o lançamento oficial vai ser dia 27 de novembro, no Shopping Paulista, na Saraiva do Shopping Paulista. E aí depois eu tô aí na pista pra negócio. Aí não tem como eu falar, se eu tiver que falar de outro livro, eu vou falar da Ana Cláudia Quintana, porque ela faz o prefácio do meu livro, e ela foi muito importante pra mim também nesse processo de entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu li o livro, pra mim também me abriu muitas portas da mente, assim, pra entender não só cuidados paliativos, mas entender a mortalidade, sabe? É, então foi muito importante pra mim, eu acho que devia ser um dever de casa pra todo paliativista. E filme eu vou indicar pra vocês Antes de Partir, porque é um filme muito legal, que é de dois amigos que estão também ali vivendo a sua terminalidade, e eles fazem a lista de desejos, a bucket list, que foi uma brincadeira que acabou ficando famosa ali no meu Instagram, porque eu fiz a bucket list da Renata, porque eu queria ter certeza de que não tinha nenhuma pendência a mais. E foi incrível, porque ali é uma pessoa que já sabia que tinha pouco tempo, ela colocou naquela lista só coisas que têm a ver com relações e com experiências. Então, quando você entende mortalidade, a sua lista não tem tanta coisa, assim, né? A gente acaba botando muita coisa nas nossas listas. E aí, nesse filme, também tem essa mensagem aí, né? De que, no final, o que importa é o abraço da garota. Não é comprar a casa, sabe? Então, é um exercício muito legal esse da bucket list, eu indico também.
Acho que a gente termina aí muito bem, né? Falando que mais do que o material, o que importa é a conexão, o que importa é o estar junto. É, sugiro que vocês sigam a Ana Michele no Instagram, @paliativas, que vocês comprem o livro. Ela tem muita coisa legal pra falar. É, e aí vou passar pra Cláudia encerrar.
Acho que não precisava completar com mais nada. Nos acompanhem. Nós estaremos a cada 15 dias novamente lançando os nossos podcasts e cada vez com uma surpresa melhor ainda.
Até o próximo PaliCast.